78, vamos a ver, ¿verdad? 78, 9.
Sim, agora já ouço, agora já ouço.
Ah, ok.
A reunião ainda não começou, é isso?
É isso, senhor
Ok.
Presidente. O senhor Presidente está no Parlamento, mas ainda não chegou à sala e ainda não começou.
Ok, está certo, está certo. É que eu preciso pedir o adiamento dos pontos 4 e 6 da ordem de trabalhos e não estava a querer deixar passar isso.
Transmitimos. 4 e
Ok.
6. Ok.
4 e 6, sim, obrigado.
4 e 6, o senhor deputado João. Ponto 4 e 6, o senhor deputado João Oliveira pede o adiamento. 4
4 e
e 6.
6.
João, estás a ouvir? Sim, João.
Sim.
Estás a ouvir?
Doutor.
Mas pretendes adiar o ponto 6 relativamente aos dois votos ou só a um deles?
Opa, eu preferia que fosse em relação aos dois.
Ok.
Aos dois, sim.
Estes estão adiados pelo PCP. 4 e 6.
Caros amigos, boa tarde a todos. Peço imensa desculpa, estava convencido que o meu incomparável vice-presidente Carlos Gonçalves, com grande vantagem para os trabalhos, ia dar início à reunião. Verifico agora que tal não se confirmou. Enfim. Bom, não te conhecia que a minha luz verde era tão decisiva. Ora bem, caros colegas, vamos então tentar resolver a nossa reunião com a maior brevidade possível, cumprimentar também as pessoas que não estão aqui, que nos acompanham em casa. Iniciamos, como é habitual, pelo ponto das informações gerais. No próximo dia 3 de março haverá uma conferência interparlamentar no âmbito da PESC-PCSD. Nós fazemos parte disto, como sabem, juntamente com a Defesa e dos Assuntos Europeus. Temos que indicar dois deputados. Senhores deputados, pedia que, entre vós, geralmente é um do PS e do PSD, com a incidência à regra, o PS e o PSD indicarem quem são as pessoas que terão assento nesta conferência. Depois falarão se o Dr. Pisco, se quiser,
Senhor
pode indicar
Presidente,
já.
a que horas é que vai ser a conferência interparlamentar? Porque no dia 3 temos a presença do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, creio eu, também aqui no plenário para o debate setorial.
Mas isto é de manhã, Sr. Deputado.
É.
Então, ficam de falar com o Dr. Raul e de. Excelente. Ora, entretanto, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas sugere os dias 2 ou 9 para a audição proposta pelo PSD sobre os problemas consulares. O que é que os Estados. Dia 2 seria um bom dia, acho eu, mas os Estados digam se têm outra ideia a esse respeito. Sr. Deputado Nuno Carvalho, pode ser dia 2 ou não?
Senhor Presidente, da nossa parte, sim. Dia 2 para a senhora inspetora, mas me diga que o senhor Sérgio Sadra, é isso que estava a sugerir, não é? Conjugar tudo no mesmo dia era ideal, sim.
A inspetora. Este é um requerimento do BE. Vocês querem fazer no mesmo dia, é isso? Bem, essa seria para dia 9 de março, a inspetora. A questão era a Secretária de Estado das Comunidades, não é? Essa é que propunha dia 2. Pode ser assim? Sr. Deputado Paulo Pisco. Ora bem, vamos passar ao ponto seguinte. Ponto segundo, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 168.14.2, da iniciativa de Pedro Cláudio Caldeirinha Rupio, ou Rupio, português para todos, pelo direito das nossas crianças e jovens a um ensino português no estrangeiro de qualidade e gratuito. Ora bem, quem é que quer. Nós não podemos votar a admissão sem que alguém tenha condições de fazer a exposição desta petição?
Senhor Presidente, tanto quanto sei, é para designar o relator da nossa comissão para esta petição.
Sim, é designar o relator e votar a admissão. Quem é que seria o relator, Sr. Deputado?
A Sra. Deputada Susana Correia.
Susana Correia. Sr. Deputado, nós podemos votar a admissão sem antes uma... Oh, Sr. Deputado, como é que nós vamos admitir, se não houve aqui uma discussão sobre isto, Dr. Raul, como é que nós vamos votar a admissão? Muito bem, Sr. Deputado, se digo, pronunciem-se sobre a admissibilidade. Geralmente só casos grosseiros de inconstitucionalidade. A nota está aqui, foi distribuída pelo Raul. Isto é aceitável, na verdade, não é daquelas coisas absolutamente escandalosas que volta e meia vem aqui para... Cumpre todos os requisitos, incluindo o número de assinaturas. Temos que proceder à audição do primeiro peticionário. Subscrita por mais de 4 mil cidadãos. Envio à Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. Os deputados, vamos votar a admissibilidade e nomear o relator. Muito bem, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a admissão desta petição. A senhora deputada, quem é que é a senhora deputada que vai ser indicada? É a senhora deputada Susana Correia. Muito bem. Tome-se nota. Ponto 3. Discussão do projeto de resolução número 844-14 do PEV, que recomenda ao Governo que crie as condições necessárias para a ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares. Isto é uma apresentação. Não sei se temos aqui entre nós. Sr. Deputado José Luís Ferreira, não sei se está a acompanhar os nossos trabalhos.
Estou, Sr. Presidente, estou a acompanhar, sim, senhora. Estou
Olá,
à espera.
Olá, Sr. Deputado, bem-vindo. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Estava a tentar ligar a câmara, mas pelos vistos não consigo. Bom, então, boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros desta Comissão de Negócios Estrangeiros. Este projeto de resolução que os verdes hoje trazem à discussão...
Acho que eu vou, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tentar ligar a câmara, não, conseguiu apagar o micro, dá-me ideia.
Não, nem uma coisa... Agora, pelo visto, agora já me parece que está tudo operacional. Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir perfeitamente. Ah, cá está o meu caro amigo. Ok. A iluminação okay. Não é perfeita, parece uma silhueta chinesa, mas enfim.
Isto é por causa da redução do consumo energético, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente e senhores membros da Comissão de Negócios Estrangeiros. Este projeto de resolução que os verdes hoje trazem à discussão nesta comissão pretende recomendar ao Governo que proceda à assinatura do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, que foi adotado pelas Nações Unidas e que também o remete à Assembleia da República, para que a Assembleia da República possa proceder ao respectivo processo de ratificação. Eu creio que não necessito de abordar ou de me alongar muito para referir à ameaça que as armas nucleares representam para a humanidade e muito menos as consequências da sua eventual utilização, porque creio que todos estamos certos tanto e conscientes tanto de uma coisa como outra. Eu limitava-me, portanto, a referir que o perigo da utilização deste armamento associado à tensão e às grandes ameaças à paz e à segurança que tem marcado a situação internacional torna ainda mais urgente exigir o fim das armas nucleares, porque só assim será possível garantir a paz e a segurança entre os países e, sobretudo, entre os povos. Foi exatamente com esse propósito que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, em julho de 2017, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, no fundo com o objetivo, ou com vista a estabelecer um instrumento legal que fosse vinculativo e que conseguisse proibir as armas nucleares, levando, ou com o objetivo de levar à sua total eliminação. Este tratado ficou desde setembro de 2017 aberto ou disponível à assinatura de ratificação pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas e até ao momento o tratado já foi ratificado por vários países e com a recente ratificação do Estado das Honduras atingiu-se o número de países necessários para a sua entrada em vigor, que ocorreu, aliás, no passado mês de janeiro, o que significa que as armas nucleares, ou a utilização das armas nucleares, a existência de armas nucleares, serão ilegais à luz do direito internacional. Sucede que até hoje o Estado português ainda não ratificou o Tratado de Proibição das Armas Nucleares, apesar de, como membro da Organização das Nações Unidas e também em sintonia ou em respeito pela Constituição da República Portuguesa, deveria posicionar-se em defesa da paz e pugnar pela eliminação das armas nucleares. E por isso os verdes entendem ser urgente insistir num esforço conjunto e num compromisso também permanente e determinado, porque os riscos são elevadíssimos e o perigo é absolutamente real. São estes os motivos que levam os verdes a propor à Assembleia da República que recomenda ao Governo a assinatura deste importante tratado, que foi adotado, como disse há pouco, pela Organização das Nações Unidas, e que eu remeto à Assembleia da República para que a Assembleia da República possa desencadear o respectivo processo com vista à sua eventual, ou não, uma ratificação. E, portanto, Sr. Presidente, é esta a apresentação que os verdes pretendem fazer desta iniciativa legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua apresentação. Convidava os colegas a pronunciarem-se, se quiserem, naturalmente. Sr. Deputado Lara Martim, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Deputado José Luís Ferreira e saudá-lo também pela apresentação deste projeto de resolução, que uma vez mais traz este tema aqui à discussão na Assembleia da República, um tema de grande relevância e, no âmbito das discussões que temos tido ao longo destes anos, gostaríamos de reafirmar também a nossa posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quanto a este tratado e, acima de tudo, salientando que a nossa posição é desfavorável, porque nós consideramos que o Tratado de Não-Proliferação Nuclear é o pilar do regime internacional de não-proliferação e constitui a base para a procura do desarmamento nuclear a nível global e nós consideramos que a sua implementação está ainda incompleta e que a comunidade internacional deve pugnar por isso mesmo pela adesão universal ao Tratado de Não-Proliferação e pela eficácia dos mecanismos de monitorização e controles previstos neste instrumento que não estão previstos no Tratado de Proibição de Armas Nucleares e salientava também este ponto, que eu julgo que é um ponto importante, porque, de facto, a proibição da posse de armamento nuclear é, sem dúvida, um objetivo realista e irrealista, tendo em conta a conjuntura internacional, o que vota este Tratado de Proibição das Armas Nucleares à ineficácia, até porque na negociação que não envolveu os Estados nucleares. Portanto, todos aqueles que aderiram são todos Estados não nucleares e não participou desta negociação os Estados nucleares. Eu fazia só também aqui uma referência a uma recente notícia sobre a prorrogação do Tratado New START, que era uma preocupação e, de facto, este tratado entre os Estados Unidos e a Rússia foi prorrogado por mais 5 anos e esta nova postura da nova administração norte-americana traz também aqui a expectativa que se possa reforçar também as limitações de armas nucleares a nível internacional. Por fim, salientava também as obrigações e os compromissos internacionais assumidos por Portugal no âmbito da Aliança Atlântica, que impedem também a adesão a um instrumento jurídico que proíba a posse de armamento nuclear e, portanto, sendo certo que a realidade é que este tratado de proibição tem um conjunto de premissas das quais nós também subscrevemos, nomeadamente do impacto que estas armas podem ter em termos de destruição. A realidade é que é um conjunto considerando na conjuntura internacional atual, que também não podemos deixar de ter em conta, daí o nosso sentido de voto contra esta iniciativa apresentada pelo PEV. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se existem mais inscrições. O Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa parte dos argumentos que consubstanciam a posição do Partido Social Democrata nesta matéria até já foram referidos pelo Sr. Deputado Lando Martim e, efetivamente, eu vou começar por um deles que é fundamental, que diz respeito à posição que o Partido Social Democrata tem, que é, evidentemente, contra a existência de armas nucleares pelo efeito destrutivo massivo que provocam. Agora, torna-se claro que para que qualquer tipo de acordo, do ponto de vista internacional, ganhe eficácia, que seja envolvida a todas as partes, no sentido de este acordo permitir esta proibição. Caso contrário, é evidente que nós naturalmente não chegaremos a qualquer tipo de conclusão pelas mesmas razões que até à data não temos chegado. Porque nenhuma das partes se quererá enfraquecer face à outra. E eu digo partes, são os países que detêm efetivamente as armas nucleares. Sendo evidente que neste caso em concreto, para o acordo que aqui é proposto, ou que aqui o PEV propõe a sua respectiva adesão, os países que até agora o fizeram não têm precisamente esta característica fundamental, que é serem detentores de armas nucleares. Ora, neste sentido, isto em nada prejudica a vontade e o princípio que aqui está subjacente e que elogiamos, apenas prejudica a eficácia. Sendo que, como é evidente, a eficácia corre não por via deste tratado cuja adesão aqui é proposta, mas de outro, e também, naturalmente, e acima de tudo, a eficácia decorre da vontade política dos países que podem, efetivamente, deixar de ter esta ameaça que realizam as armas nucleares, e esses países, efetivamente, são a chave e a solução para esta matéria. Nesse mesmo sentido, o Partido Social Democrata não acompanhará aquilo que é esta proposta de acordo, naturalmente sublinhando que o princípio que aqui está subjacente, creio eu, que nos une a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Eu não sei se há mais inscrições. A Sra. Deputada Alessandra Vieira tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e senhoras deputadas aqui presentes. O Bloco de Esquerda considera que associar a posse de armas nucleares ao seu suposto poder preventivo às ideias de paz e segurança apenas serve para legitimar a corrida ao armamento e às ações de organizações como a NATO e das grandes potências armamentistas, onde o arsenal nuclear se posicionou como garante dos seus interesses. Recordamos a própria Constituição da República Portuguesa, que no seu artigo 7º refere que Portugal preconiza a abolição do imperialismo, bem como o desarmamento geral, simultâneo e controlado. Não deixa de ser, na perspectiva do Bloco de Esquerda, incompreensível a determinação do governo português em caminhar ao lado de países que pretendem a modernização e expansão dos seus arsenais nucleares, em detrimento de uma paz efetiva e sem recurso a políticas militaristas. Por isso, o Bloco de Esquerda acompanha a recomendação do Partido da Coalizão dos Verdes no sentido da ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se o Sr. Deputado José Luís Ferreira deseja fazer alguma intervenção, respondendo a...
Sim.
Faz favor, Sr. Deputado, tem a
palavra. Sr. Presidente, eu também queria usar a palavra antes do proponente.
Ah, muito bem, peço desculpa, Sr. Deputado José Luís Ferreira, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Oliveira, faz favor. João Oliveira, perdão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por saudar naturalmente o Sr. Deputado José Luís Ferreira e o Partido Ecologista aos Verdes, não só para a apresentação da iniciativa, mas também pela eficiência energética com que a iniciativa foi apresentada. Quero dizer da nossa parte que nós acompanhamos esta iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes e que, de resto, até já justificou uma iniciativa da parte do Grupo Parlamentar do PCP na legislatura anterior. E, portanto, acompanhamos esta iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes e, particularmente, acompanhamos esta iniciativa com a perspectiva de que ela verdadeiramente tem que ser suscitada por quem tem interesse em que as armas nucleares deixem de ser utilizadas como critério relevante do ponto de vista do relacionamento internacional e, particularmente, como elemento de pressão ou de afirmação de poder nas relações internacionais. E eu diria que não espanta ninguém que este tratado não tenha sido propriamente acarinhado, apoiado por países que detêm armas nucleares. Eu diria até que é precisamente no universo de países que não detêm armas nucleares que tem que se procurar consolidar o universo de apoio ao tratado para garantir que aqueles que têm armas nucleares aceitem a sua proibição e aceitem desfazer-se delas. E, portanto, não me parece que o critério para Portugal ratificar o tratado deve ser propriamente o tratado ter nos seus subscritores Estados que são detentores de armas nucleares, porque é precisamente a esses que o tratado se dirige e que se dirige no sentido de facto, acabar com essa ameaça que continua a impender sobre a humanidade de destruição, resultado da utilização de armas nucleares, e que, em tantas circunstâncias, é um elemento de conflito latente, de promoção de conflitos latentes. Veja-se, por exemplo, nas relações entre a Índia e o Paquistão, na Península da Coreia, em tantos outros pontos do mundo, onde precisamente a detenção de armas nucleares significa a criação de um clima de permanente tensão entre Estados e entre povos, que desejavelmente devia desaparecer. E, portanto, naturalmente acompanhamos esta iniciativa do Partido Ecologista, os Verdes, e consideramos que a ratificação por parte do Estado português deste tratado seria um passo importante para garantir essa eliminação da detenção de armas nucleares como critério relevante nas relações internacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Agora julgo que já podemos então dar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para fechar o debate. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou referir-me sobretudo àquilo que foi dito pela Sra. Deputada Lara Martinho, do PS, e o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, e para dizer o seguinte. A Sra. Deputada Lara Martinho, enfim, diz que há uma implementação incompleta por parte do tratado, e é uma pena que Portugal não tenha participado nos trabalhos da elaboração desse tratado, porque ficou à margem desse processo, e portanto não foram só apenas os Estados que têm ou que são possuidores de armamento nuclear que ficaram de fora. O Estado português, infelizmente, também não participou na elaboração dos trabalhos deste tratado, e que é, na nossa perspectiva, importante, face também à tensão e ao clima de tensão que se vive por todo o mundo. De facto, Portugal, e aí a senhora deputada Lara Martinho disse tudo o que tinha a dizer sobre a matéria, Portugal está vinculado à NATO e, portanto, também tem que obedecer cegamente àquilo que a NATO diz, mas esquecendo-se também que Portugal também faz parte da Organização das Nações Unidas, que é quem promove este trabalho. E, portanto, eu não estranho ouvir o senhor deputado Nuno Carvalho dizer que é contra a existência de armas nucleares, mas depois, quando no concreto se mexem com medidas que possam inibir a esse comportamento, não, nem por isso, porque há sempre alguma coisa a apontar. Eu queria apenas dizer que, conforme disse a senhora deputada do Bloco de Esquerda, Alexandra Vieira, e que também o senhor deputado João Oliveira avançou, há um clima de tensão por todo o mundo que este tratado podia vir a atenuar, mas de facto o artigo 7º da Constituição da República Portuguesa diz mesmo que Portugal se deveria empenhar no fim dos blocos militares. Mas eu creio que há aqui uma grande confusão por parte tanto do PS como do PSD em relação àquilo que se pretende com este projeto. Este projeto não pretende que Portugal ratifique este tratado. O que este projeto pretende é que o Governo dê a possibilidade à Assembleia da República para que a Assembleia da República possa decidir sobre a sua ratificação ou não. É isto que está em causa, não é a ratificação do tratado. Aquilo que se pretende com esta iniciativa legislativa é que o Governo permita dar a oportunidade à Assembleia da República para que ela possa discutir e votar, eventualmente, a ratificação ou não do tratado. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Imagino que este projeto de resolução vá subir a plenário, uma vez que nós aqui só temos a apresentação, e portanto resta-me agradecer ao Sr. Deputado por ter colaborado com a nossa Comissão apresentando a sua proposta. Muito obrigado. Ora bem, e com isto entramos num ponto seguinte, que vai ser adiado a pedido do Partido Comunista Português, que seria o projeto de resolução número 962-14, segundo a Iniciativa Liberal, condiciona a finalização do acordo de investimentos com a China ao respeito pelos direitos humanos e laborais, incluindo a libertação das minorias presas nos denominados campos de reeducação. Seria apenas a apresentação. No entanto, a pedido do Partido Comunista Português, logo de um dos colegas objetará, tem sido esta a nossa prática, vamos aceitar este adiamento. Entramos no ponto 5, a nossa ordem de trabalhos hoje bastante restrita. A fixação da redação final do projeto de resolução 804-14 da senhora deputada Cristina Rodrigues, não inscrita, que recomenda ao Governo a reformulação profunda do Tratado da Carta de Energia. Isto já foi objeto de aprovação, portanto acho que podemos passar diretamente à votação final. Senhores deputados, podemos, toda a gente, ninguém quer acrescentar nada, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então esta redação aprovada. Muito bem. Entramos no ponto 6º, apresentação e a discussão dos projetos de voto, que são os seguintes. O número 451-14, do CDS-PP, pesar pelas mortes que ocorreram na manifestação de Vila de Cafunfo, província de Lunda Norte, e do Partido Socialista também, o 461-14-2, condenação pelo golpe militar em Mianmar. Também sobre este ponto, foi apresentado um pedido de adiamento do PCP. Não sei se o Sr. Deputado João Oliveira quer dizer qualquer coisa a respeito deste...
Confirma-se, sim, Sr. Presidente, pedimos também o adiamento destes dois votos. Okay. Para a próxima semana.
Muito obrigado. Resta-me pedir aos colegas o assentimento para que se faça então o adiamento, correspondendo ao apelo do PCP. Tem sido essa a nossa prática. Fica então adiada para a nossa reunião. Vamos então avançar para o ponto das atas. Temos desta feita 3, a 46, 48 e 50, respectivamente correspondentes aos dias 12 de janeiro de 2021, 2 de fevereiro de 2021 e 10 de fevereiro de 2021. Podemos votá-las conjuntamente, Srs. Deputados? Sr. Deputado Paulo Pires, que teve a ocasião de fiscalizar as atas, estão todas irrepreensíveis e exemplares. Ora, aí está. Vamos então votar em conjunto, Srs. Deputados, quem vota contra, quem se abstém, ficam as atas aprovadas. Em relação aos outros assuntos, eu sugiro aos colegas que introduzíssemos um ponto na próxima ordem de trabalho sobre aquela atrapalhada de ontem da grelha, para estabelecermos uma doutrina à qual possamos aderir e nunca mais voltarmos a ter aqui desaguisados sobre a questão da grelha. E, portanto, ver o que é que se aproveita da alteração, o que é que interessa manter do anterior sistema e criarmos aqui um consenso. O ideal sobre grelhas é que haja consenso e, portanto, se os seus deputados quiserem informalmente trabalhar sobre isto e trazerem uma proposta comum, isso era ouro sobre azul. Se não, fazemos aqui uma discussão e chegamos a uma solução qualquer para que estejamos todos de acordo sobre o modelo de grelha. Eu insistia, se me permitem, não sei se vocês vão fazer esta diligência ou não, em todo o caso, a minha ideia era de que, no que toca à primeira ronda, eu acho que devemos permanecer fiéis ao antigo princípio de que a primeira ronda serve para os grupos parlamentares exprimirem a sua posição. E, portanto, não diluir a posição dos grupos parlamentares num número desproporcionado de intervenções que gerem oportunidades de interlocução direta com o ministro. Ou seja, propõe que, pura e simplesmente, nos afastemos do modelo que está e que permaneçamos fiel ao antigo. Por exemplo, três deputados querem falar. Se o líder do grupo parlamentar, o Sr. Deputado Paulo Pisco, no caso, aqui na sala, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, entender que divide o seu tempo com três, pode dividir à vontade. Mas eu sugeria que se mantivesse uma lógica de bloco. Falam os deputados que o seu deputado Nuno Carvalho entender que falam para exprimir a posição oficial da bancada. Isso não há problema nenhum, diz que não sejam 15 segundos cada um. E o membro do governo responde à interpelação da bancada, porque independentemente do número de pessoas é uma interpelação da bancada, não é? Isto em relação à primeira ronda, é a minha ideia. Em relação à segunda ronda, também há aqui um ponto que me preocupa no novo regime, que é esta, acaba a regra dos 5, ou seja, agora o membro do governo pode ouvir 150 intervenções e depois responder em 150 intervenções. Também não parece uma solução muito boa. Acho que mais valia que se agrupassem de 5 em 5, mas os seus deputados vejam lá, esta questão não tem a mesma gravidade da primeira ronda. Reflitam sobre isto e vejam lá o que é que podem anuir na base de um consenso tão alargado quanto possível, não se esquecendo de falar com os pequenos partidos, pelo menos aqueles que participam regularmente nas nossas reuniões, para que haja um consenso tão alargado como possível. Toda a gente percebe que questões de grelha são questões de lana caprina. Aqui sempre prevaleceu um ambiente de extraordinária confiança, cordialidade e aceitação de regras que nos pareceram fundamentalmente justas. Portanto, vamos adotar esta nova regra relativa ao tempo, há uma diferenciação de tempo nos partidos, antigamente não existia. Em relação ao resto, eu acho que merecia apenas, se fosse feito um esforço informalmente, acho que vocês vão beber um cafezinho uns com os outros e resolver isto no instante, e o ideal é que chegassem cá com uma solução fechada, e isso era mesmo ouro sobre azul. Sr. Deputado, eu não tenho mais nenhuma questão para suscitar. O Sr. Deputado Paulo Pisco pede a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, só para colocar uma questão que tem a ver com o facto de saber se foi ou não feito algum pedido por parte da líder da oposição bielorrussa, Svetlana Tihanovskaya, para ser ouvida na nossa comissão, porque a informação que nós tínhamos era que sim, que haveria essa intenção de ser aqui recebida e, portanto, era só perguntar e se pode ser feita alguma diligência nesse sentido.
Não, não foi feito nenhum pedido nesse sentido. Foi feito um pedido a uma audiência a mim, na qualidade de Presidente da Comissão, se algum deputado quiser, tiver interesse em acompanhar essa audiência, como é evidente, são todos bem-vindos, desde que nos mantenhamos dentro de um número razoável, porque senão assim já não faz sentido nenhum. Mas evidentemente que se o deputado Paulo Pisco, por exemplo, tiver interesse em participar nessa audiência, tem todo o gosto em que ele me acompanhe, bem como qualquer outro colega. Mais alguma questão, Srs. Deputados? Então, muito obrigado a todos e mais uma vez...
Sr. Presidente, se me permite, Paulo Neves.
Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra, faz favor.
Obrigado. Só duas coisas muito rápidas, Sr. Presidente, que era assinalar, e penso que me acompanha, o assassinato do Sr. Embaixador Luca Atanásio há dois dias na República Democrática do Congo, que é uma notícia de facto terrível e que chocou a comunidade internacional, tendo em conta que era um embaixador que estava a fazer um trabalho extraordinário na defesa daqueles que são os que sofrem mais pela guerra e que ele próprio foi vítima de um ataque covarde na República Democrática do Congo. Penso que nos ficaria bem não só assinalar a nossa profunda solidariedade com a Itália, a classe diplomática italiana e à família, naturalmente o Sr. Embaixador que foi assassinado, mas mesmo de prepararmos um voto de pesar por esta morte. Também a segunda questão, Sr. Presidente, se me permite, quanto à questão de Myanmar, de acompanharmos com muita atenção, profunda solidariedade o que se está a passar. Sei que nós tínhamos um voto do Partido Socialista muito oportuno de condenação pelo golpe militar que foi pedido pelo Partido Comunista que se passasse para a próxima reunião e naturalmente com toda a legitimidade, mas que nunca se pense que esta questão não é acompanhada por todos nós com muita preocupação e proximidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves, pelas suas oportunas considerações. Em relação à segunda parte, ela será objeto da nossa própria reunião, próxima reunião. Em relação à primeira parte, não poderia estar mais de acordo consigo. Aliás, tencionava falar desse assunto e confesso que me passou. Eu sugeri ao Sr. Deputado que, em conjunto com os serviços, preparasse um esboço para que nós possamos apresentar um texto sobre essa matéria. Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra para...
Senhor Presidente, precisamente para dizer que nós temos já um voto de condenação e de pesar pelo assassinato do Sr. Embaixador de Itália em Kinshasa.
Excelente.
E poderíamos enviar para a Comissão.
Excelente.
Esses restantes,
excelente.
Enviar para, quiserem subscrever,
enviar para todos os partidos, enviar para o PSD, enviar para o Sr. Deputado Paulo Neves também, que citou a questão. Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor.
Sr. Presidente, nesse mesmo sentido, nós também estávamos a preparar um voto e, portanto, creio que depois podemos falar entre nós para poder conciliar como é habitual.
Excelente, magnífico. Srs. Deputados, muito obrigado a todos. Mais uma vez, peço o início atrasado da nossa reunião. Muito obrigado.